Iracema, a gente aspira de acordo com a nossa fé ou de acordo com o nosso desejo?
Você aspira de acordo com o lado que você está voltado. Se você está voltado para a vida humana, ou seja, pejo as necessidades humanas, você tem aspirações humanas. Se você está voltado para o lado espiritual, você tem aspirações espirituais. Se você está voltado para a matéria, a sua aspiração vai ser estar vivo, de ter saúde, ter uma família direitinho, não acontecer nada de mal com você. Ainda diz que isso é bom. Se você está voltado para o lado espiritual, nada disso lhe afeta, porque não são mais aspirações suas. Então dependo para que lado você está voltando e voltado. E por isso eu falei numa palestra anterior. Primeira coisa, tem que decidir o que você quer da vida. Você quer ser o ser humano? Você só vai ter aspirações humanas. Você quer viver a vida humana? Você só vai ter aspirações humanas. Você precisa se libertar. Tanto faz a minha vida ser desse jeito ou ser daquele jeito. Tanto faz eu ter saúde ou não ter saúde. Tanto faz eu ter família constituída ou não, morar na rua ou numa mansão. Para mim não importa. Por quê? Porque eu estou voltado para a busca espiritual. As minhas apelações são de libertação dos desejos para poder viver a felicidade que Deus tem prometido a mim. É, Deus está prometendo aos seus filhos, é a você, é a cada um que ele fez essa promessa. Você pode viver a felicidade que Deus tem prometido. Quando? Quando você deixar de aspirar viver o prazer.
Cap Megadron. Pai Joaquim, agradeço humildemente as explicações. Gostaria de dizer que em muitas provas nesta vida me confundi e fiz o que eu achava que era certo. Às vezes parece que estou vencendo, às vezes não. Confesso que tentar viver uma vida humana com as verdades que nos tem dado a conhecer resulta em frustração. Mas sabe, se atirar no vazio, no nada, dá um medo enorme. Senti isso assistindo aquele vídeo Instinto.
Moço, foi exatamente para você que um dia eu falei sobre essa questão das aspirações. Se você não vai conseguir, porque você ainda quer botar sua vida em ordem. Essa é a sua aspiração. Atirar-se no vazio dá um medo incrível. Dá. Muito grande. Agora, moço, este vazio ao qual você está se referindo é uma coisa inexorável para você. Sabe, você está querendo, vou falar diretamente para você usando o seu exemplo, você está querendo pagar suas dívidas, mas você já pensou que você vai morrer e as suas dívidas vão acabar? Você está se apegando a algo que é transitório, que vai acabar de qualquer jeito. Você quer resolver o seu problema do apartamento para poder casar, mas você já parou para pensar que você vai morrer e este casamento vai acabar? E que um mês depois ela vai arrumar outro? E você vai ser um quadro na parede? Enquanto o outro dessa. É este o que é o grande problema. Vocês estão virados ao contrário. Vocês estão apegados em algo que vai acabar. Estão com medo de se desligar disso, mas vão ter que se desligar. Ninguém fica para cimento, as situações não vão continuar eternamente a mesma. Você constrói uma casa, vem um ninho e joga lá embaixo. vem uma SUV e derruba. E você ainda está preso em construir a caixa de novo. Para quê? Para cair de novo? A única coisa que vai lhe dar, e eu não vou falar de fé, dessa coisa que não dá para explicar, não. A única coisa que vai poder lhe ajudar é compreender a impermanência das coisas. Nada continuará sendo amanhã do jeito que é hoje. E tudo pelo qual você está lutando vai ser tirado de você. Desculpa a palavra, mas olha a imbecilidade. Lutar por algo que com certeza você vai perder. Seja a gola, e se for a gola você, vamos dizer assim, consegue viver a felicidade que Deus tem lhe dado. Ou amanhã, quando você, além de não conseguir viver essa felicidade, vai ter que se apegar de novo para se desapegar. O trabalho da reforma íntima tem exatamente isso. Se você não fizer hoje, vai ter que fazer amanhã. Numa encarnação, você vai ter que fazer isso. Porque isso é inexorável para o espírito. Sabe? É até sinal de inteligência. Vou fazer logo agora que eu estou encarnado. Vamos ver no que dá essa doga. Do que vamos fazer como faziam os japoneses e como faziam os espíritas. Como fazem os espíritas. Desça para a próxima encarnação. Você vai querer continuar encarnando quantas vezes? Já pensou bebê que faz xixi e cocô na falda tudo de novo? Não poder ir ao filme de 18 anos de novo? De não poder beber porque é que ancha? Tudo isso, passar por tudo isso de novo? Para fazer o que deixou de fazer dessa vez? Este é que é o grande problema. Atirar-se no vazio é uma ação que você vai ter que fazer algum dia. A enfrentá-lo desconhecido. Porque tudo que você conhece hoje, acaba. De como acabou tudo que você, espírito, conheceu nas outras encarnações. Cadê a sua mulher, seus maridos, seus filhos, sua família, sua cidade, sua sociedade de outras encarnações? Cadê? Acabou, não existe mais para você. Assim como tudo deixa, vai embora. E você ainda está apegado a isso, querendo manter lixo. É isso que chamam os fantasmas. São aqueles que arrastam pela eternidade as coisas da vida material. E só quando eles pararem, cansarem de arrastar, vão poder encarnar de novo para começar a arrastar de novo. Pensem nisso. De para quem acredita em espírito, para quem acredita em vida depois da vida, buscar a elevação espiritual durante a encarnação é um ato de inteligência.
Só pegando, eu vou voltar as perguntas lá em cima, tá? Mas só pegando o gancho da Thelma, ela escreveu aqui, eu estava lendo a tela aqui embaixo, eu não entendo. O Joaquim fala que não podemos fazer nada e depois manda a gente fazer.
Eu comecei dizendo, estou falando com seres humanos que acham que fazem. Se você acha que não pode fazer nada, não faça. Mas vocês ainda acham que podem fazer. Vocês ainda acham que eu posso fazer. Eu posso dizer para não fazer nada. Estou falando com aqueles que acham que podem fazer alguma coisa. Se acham que podem, façam isso. Se acha que não faz nada, Você já cegou lá, você não tem mais desejo. E aí matar, roubar, não é problema nenhum. Ninguém pode fazer nada.
Ana Maria, eu voltei à tela e não achei a sua pergunta. Para mim aqui não veio. Se puder colocar novamente, por favor. Beto e Mi, Pai Joaquim, até que ponto tudo em nossas vidas terrenas já está planejado, traçado, e até que ponto os nossos pensamentos podem mudar, alterar esta nossa trajetória de vida?
Até que ponto na sua vida tudo está traçado, planejado? Ao nível de Deus, aquele que conhece tudo, tudo. Ele não seria onisciente se alguma coisa acontecesse sem que ele soubesse. Ao seu nível, nada. Para você, nada está traçado. Você acha que faz, que os outros fazem. Que aquilo acontece no momento. Ao seu nível, ao nível de Deus, tudo. Qual é a segunda pergunta? Até que ponto seu pensamento pode alterar alguma coisa? Nenhum ponto. Se pensamento pudesse alterar alguma coisa, vocês não teriam dores, vocês não teriam de sofrimentos, molais, vocês não passariam por tristezas, bastava você alterar o pensamento. Você não faz. Você não consegue evitar. Então é sinal de que o pensamento não muda nada.
Yuri Prado, Joaquim, estou contrariado porque tinha que sair e não deu. Mas isso me faz pensar, há outro lugar onde eu poderia estar além de aqui, tendo a ilusão de lhe ouvir?
Não! Se você está aqui, você não poderia estar em lugar nenhum. Viver o presente no presente pelo presente. Você gostou muito dessa fase. A contrariedade é porque você que lhe está em outro lugar. Mas está aqui. Então diga, senhor, eu gostaria de estar, mas não tô. Então dane-se, vou ouvir este velho mesmo. Já tô de saco cheio de ouvir, mas vou ouvir. Porque foi isso que o senhor fez. Isso não dá contrariedade.
Thelma, Joaquim, quando nos desligar de um medo ou um desejo, ele não voltará a acontecer. Isso significa que são provas que acontecem até nos ensinar alguma coisa?
Você está dizendo que ele não volta lá. Eu nunca afirmei isso. Volta e pode voltar muitas vezes. Porque você, vamos dizer assim, uma vezinha passar pode ser por um acaso. Não, volta e volta assim.
Iracema, se a vida humana é desnecessária para o espírito, por que então viemos para cá?
Porque ainda tem necessidade da pova. A vida humana é desnecessária. A pova ainda é necessária. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a vida humana, outra coisa é a pova. A necessidade de se tornar um ser humano, não. Deus poderia ter inventado outra forma de pova. A pova é necessária. A vida humana, não.
Marco Marques. Joaquim, pensei muito sobre a frase ame ao próximo como a si mesmo, mas acho que primeiro tem que se aprender a amar a si próprio, primeiro. Senão a referência de amor ao próximo será muito baixa, não?
Óbvio. Ame ao próximo como você se ama. Se você se ama de uma forma egoísta, você vai amar o outro de uma forma egoísta. Se você se ama de uma forma masoquista, você vai amar o outro de uma forma masoquista.
Azuin, Joaquim, são espíritos que falam nas vozes do nosso ego, mas um dia, por merecimento, eles se calam e a mente silencia. Pode comentar?
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, moço. E eu tô nessa brincadeira de vir aqui, e até uma vez disse que pra nós é muito importante este trabalho, porque nós, se, como André Luiz, chão da vida material, Eu tô nessa brincadeira já pelas contas de vocês muito tempo. Eu nunca vi uma mente calada. Nem daqueles que vocês chamam débil mental. Não existe. A mente vive pelo raciocínio. Uma mente calada, sem raciocínio, é uma mente morta. Não existe mente calada.